Tripcast, um podcast que leva você para outros lugares.
Fala galera, estamos começando mais um episódio do Tripcast. E hoje eu estou aqui com o João Salles. E aí, João, tudo bem?
Tudo bom. Muito obrigado pelo convite, Evandro.
Obrigado você pela presença. O João é um amigo meu, ele trabalha na ONG Eu Resolvo, uma ONG bem legal, né, João? Fala um pouquinho aí dessa ONG.
Bom, a Eu Resolvo é uma ONG que tem por missão promover na população a atitude Eu Resolvo. Então, nós inspiramos as pessoas a resolverem pequenos problemas locais ao invés de simplesmente ficar reclamando. Ensinamos o passo a passo para ela resolver esses pequenos problemas e oferecemos estrutura para que ela consiga entregar isso com excelência. Então, basicamente, é para isso que nós existimos.
O João foi para a Turquia, visitou Istambul e mais alguns lugares. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o João sobre essa viagem que ele fez. Quando você fez essa viagem, João?
Essa viagem foi em outubro do ano retrasado.
Ah, então a gente está falando de outubro de 2017.
É.
Outubro é uma época legal para conhecer a Turquia?
Cara, eu diria que toda época é boa para viajar, né? Viajar é maravilhoso. E a gente deu sorte de pegar dias muito ensolarados, entardeceres maravilhosos, temperatura amena. Então, eu não conheço muito bem o clima do país para dizer se outras épocas são menos propícias, mas essa nossa foi muito boa.
Ah, legal. E, João, vamos lá. Como que surgiu essa ideia de conhecer a Turquia?
Na verdade, as nossas viagens, minha e da Anne, minha esposa, elas não seguem bem essa métrica de lugares que a gente planeja conhecer. Claro que tem alguns que a gente gostaria de conhecer, mas na grande maioria elas acontecem por promoções aéreas. Então, às vezes surgem uns negócios maravilhosos, como foi o caso dessa. E embora a gente não conheça muito, a gente muitas vezes topa conhecer e desbravar por causa da oportunidade. Então, essa viagem foi uma viagem que nasceu fruto de uma palha, vamos dizer assim, da companhia aérea, que publicou uma tarifa errada. E a gente foi até a Tailândia e voltou por R$800. Cada um.
Nossa, muito barato.
Com taxas. Nesse inteirinho aí teve essa stopover na Turquia, né? Por isso que a gente fez essa viagem. Tivemos a oportunidade de conhecer essas regiões da Turquia.
Legal. Então foi uma viagem rápida pela Turquia. Quantos dias vocês ficaram lá?
A viagem ao todo, incluindo a Tailândia, foi de 7 dias. Mas na Turquia nós estivemos durante 3 dias. 3 dias bem intensos, assim, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu não vou para tal destino se não ficar menos de uma semana. Eu e a Anne, nós acreditamos que isso é bobagem. Se você tem a oportunidade de ir para ficar 2 dias, vai, conheça e desbrave o máximo que você puder. Acorde cedo, durma tarde e vai conhecer. Porque tem muita coisa para ser conhecida nesses lugares, mesmo que com pouco tempo. Esse intervalo de 3 dias que nós estivemos na Turquia nos possibilitou conhecer a capital Istambul, uma boa parte dela. E também a região da Capadócia, né? Que talvez aí acho que seja o sonho de consumo da maior parte das pessoas, voar de balão na Capadócia.
Legal. Então hoje vamos falar de uma viagem para a Turquia em 3 dias, certo?
Certo.
Legal. É uma experiência interessante. Para você ouvinte que imagina que uma viagem deve ter pelo menos uma semana, o João está aqui hoje para mostrar que em 3 dias você consegue conhecer um lugar bem interessante como a Turquia e não só uma cidade como Istambul, mas também a região da Capadócia. Então, vocês acharam essa promoção, né, ou uma falha, como você disse, e resolveram comprar a passagem. Compraram a passagem e decidiram, vamos conhecer a Turquia e a Tailândia, certo?
Exatamente. Quando tudo isso aconteceu, foi muito, muito rápido, assim, né? A gente comprou e aí depois bateu aquela crise de consciência. Falei, pô, não é certo, né? A gente se apoiar no erro da companhia aérea pra fazer a viagem. E na época eu até mandei um e-mail lá e falei, olha, eu já reservei hotel, então se vocês estiverem dispostos a me reembolsar os pontos do cartão de crédito que eu gastei, eu não tenho problema nenhum em cancelar a viagem. E aí, pra nossa surpresa e alegria, eles falaram, não, a gente errou, a gente vai honrar, e por causa disso que a gente acabou indo, né? Acho que por causa do valor ter sido muito acessível, a gente acreditou que valia a pena investir num guia. Porque nada como ter uma pessoa local que conhece muito bem a região pra te fazer otimizar o tempo. Então, O segredo, sem dúvida, de fazer viagens curtas com máximo aproveitamento é ter um guia local.
Uhum.
Né? Muitas pessoas não acham que isso vale a pena, se apoiam em mapas, no próprio Google Maps. E sem dúvida é um estilo de viajar também, vale muito a pena, mas tudo isso requer dedicação, empenho e estudo para você planejar uma logística em solo, né? E já o guia não, você não precisa perder esse tempo. Você fala para ele, eu quero conhecer esses lugares, e ele já te cria um roteiro e te acompanha, e te assessora, e dá o suporte da língua, te leva nos lugares certos, enfim, é uma viagem muito mais confortável e fácil de fazer quando você tem esse suporte local.
Legal, é uma viagem mais produtiva, então.
Exatamente, mais produtiva. Quando a gente foi para Israel, também foi uma opção nossa escolher um guia, né? Bom, tem muitos lugares para conhecer, pouco tempo, e super valeu a pena. Depois disso aí eu peguei gosto pela coisa, porque vale muito a pena. É, a viagem da Turquia, ela começou pela capital Istambul, né? Então nós tivemos ali pousando lá, na época até tinha um medo muito grande por parte deles, por causa de um atentado que tinha tido alguns anos atrás. Eu falei, gente, mas já faz anos que aconteceu. Eles falaram, não, mas o reflexo acontece até hoje. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre Istambul é que nós nos sentimos absolutamente seguros lá, né? Além de toda a população ser extremamente hospitaleira e receptiva, e da cidade ser maravilhosa, é super tranquilo e muito seguro andar por lá. É, Istambul, a primeira coisa que a gente fez lá foi conhecer a Mesquita Azul, que acho que é um dos grandes cartões postais de lá. É uma mesquita maior que tem, né? Ela tem cinco torres, não me lembro exatamente a nomenclatura, mas acho que era Maneirinho ou Meneirinho, alguma coisa assim. E são aquelas torres que ficam em volta da mesquita. E diz que a mesquita, quando ela é muito rica, ela tem 3 torres, né? Essa tem 5, então ela é muito grande. E aí, pra você entrar nela, tem que... As mulheres não podem entrar com ombros descobertos, ela tem que colocar um xale, tem que colocar uma saia que vai até o pé. É, tem uma série de controles religiosos pra você conseguir entrar lá, mas ela é muito bonita por dentro. Tem uma abóbada fascinante, um lustre maravilhoso, redondo, assim, com... Ele parece muito um timão de barco, assim, né? Com luzes na circunferência inteira, vitrais maravilhosos. Realmente é um espaço muito bonito, vale a pena ser conhecido. E, sem dúvida, se você vai passar pouco tempo em Istambul, seja como destino final ou seja como um stopover, tem que ir lá conhecer a Mesquita Azul. Saindo de lá, nós fomos pra praça, uma praça que tem ali perto, e tinha alguns monumentos, né? Então, vale a reflexão aqui de que Istambul foi utilizada por muitos impérios como um ponto estratégico, né? Porque ela liga a Ásia com a Europa. Então, toda passagem entre os continentes acontecia por ali. Então, essa praça mostra um monumento que os, se eu não estiver enganado, que os egípcios deram de presente pros mouros na época da invasão. E aí, por favor, ouvintes, se alguém conhece a história melhor que eu estiver falando bobagem, me corrija depois, tá? Pode mandar aqui nos comentários. Minha memória não é tão boa, mas tem lá um totem, né? Sim, bem alto, que é todo trabalhado. É muito bonito também. Daí, saindo desse passeio pela praça, a gente foi percorrendo um caminho muito bonito, todo florido, assim, com flores coloridas, com bancos, excelentes lugares para tirar foto. E a gente foi andando pela rua até um restaurante típico que tinha numa viela. E foi muito engraçado porque o idioma deles é um idioma com palavras duras, assim, né? Então toda vez que a guia parava pra falar com alguém, dava a impressão que ela tava brigando com a pessoa. E a gente falava, meu, o que será que ela tá brigando com a pessoa? A gente falou, o que foi que aconteceu? Ela falou, não, tá tudo bem, a gente só tava se cumprimentando. Então foi muito bacana. Quando a gente chegou nesse restaurante, eu me lembro de uma coisa que me chamou muita atenção. A gente pediu um prato típico, e esse prato era o seguinte, ele era uma espécie de uma carne desfiada com pimentão, bem temperada assim, e ela vinha dentro de um vaso lacrado. Então, eles colocam dentro de um vaso de barro, lacram em cima com cerâmica também, né, com barro, e aí ele vai pro forno, ele cozinha lá dentro desse barro lacrado. Quando chega na mesa, eles quebram o vaso pra você poder comer a carne que tá dentro, é um negócio muito doido. E quando eles vêm trazendo esse vaso, em cima assim, imagina que esse vaso é como se fosse uma moringa, né? Então ele tem a base um pouquinho maior e em cima ele forma um copinho. Nesse copinho eles colocam fogo. E aí o negócio vem pegando fogo pra chegar na sua mesa, assim, é muito doido. E aí o cara bate com uma faca, assim, no gargalo do vaso, bate de um lado, bate do outro, e faz lá uma cena e dá um iá assim com tudo, e o negócio voa longe. Aí quebra o vaso e você consegue comer. É uma comida muito boa também, eu não me lembro o nome, mas é a comida do vaso pegando fogo. Foi muito legal.
Essa foi uma comida que chamou muita atenção lá.
É. É, fora isso, eles têm tudo mais que a gente tem aqui, né? Hambúrguer, Coca-Cola, essas coisas normais que todo turista que não tem uma alimentação muito light come quando tá em viagem.
Mas esse, você aconselha a experimentar essa...
Sim, se você não tiver alergia, coma de olhos fechados. Vale super a pena.
Legal, e alimentação lá, saindo assim, da comida globalizada, vamos dizer assim, que você achou? Teve mais alguma coisa que você experimentou lá de comida local, que você gostou?
Cara, eu comi um beirute, e eu me lembro dele até hoje. Mas não porque ele me volta na garganta, porque ele foi bom mesmo. Foi um beirute espetacular. Eu acho que tem coisa que, quando você tá no país, você não pode perder a oportunidade de comer, né? Então, esse mesmo do vaso, esse beirute, que são comidas tradicionais. Tem que experimentar, nem que seja um pouquinho. Mas eu confesso pra você que eu ainda não tenho bem certeza se eu vou comer o espetinho de escorpião ou de barata quando estiver na China. Ainda tô em dúvida. Mas eu acho que a gente tem que provar essas coisas.
Ah, eu concordo. Como vocês transportavam lá? Vocês usavam táxi, transporte público, ônibus? Como que era a locomoção dentro de Istambul, por exemplo?
A gente chegou num dia à noite... Então a gente andou e conheceu a cidade no dia seguinte inteiro. No final desse dia a gente já embarcou para Capadócia. Então, como a nossa logística não fazia sentido sair do hotel e voltar, a gente optou por contratar um serviço de transfer, porque daí as bagagens já foram junto durante o dia inteiro. Então todos os lugares que a gente foi que tinha mais distância nos pontos turísticos, a gente já foi de transfer com a guia e com o motorista. Então foi tudo muito bem planejado, vamos dizer assim. E, meu... vale a pena, né? É tipo vir pra São Paulo e pegar um motorista local aqui que conhece. Você vai ter muito mais aproveitamento, porque a pessoa conhece a região.
Aí entra um pouco naquela ideia que você falou no começo aqui do nosso papo, que é, pra ser mais produtivo, o ideal é ter um guia, investir num guia, você vai gastar uma graninha aí, mas pelo menos você consegue agilizar, né? Conhecer os lugares certos, de forma rápida.
É, exatamente. Pensa o seguinte, você tá numa terra estranha, no caso da Turquia, bem estranha. Um povo com um idioma completamente averso ao seu. E fala inglês, mas peronomútil. Você não conhece o lugar, não fala a língua, uma religião mega diferente. Falei, meu, não vale a pena explorar por conta própria. Então, mais uma vez, mega valeu a pena o investimento do guia, até porque a gente pagou muito barato na passagem, então, pra aproveitar o espaço... funcionou muito, muito bem. Inclusive, o nome dessa guia de Istambul, se alguém um dia for pra lá, é Ruken. Você acha ela com facilidade nas buscas do Google.
Ruken.
Ruken. Você colocar guia em... Ah, inclusive ela falava português.
Nossa.
Guia em português, em Istambul, ela vai ser uma das primeiras que vai aparecer.
Boa ideia, mas ela tem um site próprio, então. Ou alguma
plataforma. Eu não lembro se foi... Acho que ela apareceu indicada por alguém que foi viajar e que usou os serviços dela.
Ah, legal.
Então, foi assim que eu cheguei no contato dela. Eles são meio ruins de negociação, viu? Acho que como aquele povo...
Árabe
é bom negociante, então não perde muito dinheiro nas negociações, não.
E aí, João, vocês embarcaram pra Capadócia, então? Foi um voo de Istambul direto pra lá?
Exatamente. Então, a logística tava feita pra ser assim. A gente chegou, pernoitou num hotel, Golden Horn era o nome do hotel que a gente ficou, que ele fica do lado de um braço de rio ali do Mar Negro. Ele chama Golden Horn porque quando bate o sol ali no final do dia, ele brilha e por isso eles chamam de chifre dourado. Então, localização boa, vale a pena, hotel bom também e preço bom. A gente ficou nesse hotel, pernoitou no dia seguinte, conhecer a cidade inteira e no final do dia já embarcou com mala e tudo pra Capadócia. É um voo relativamente curto pra Capadócia, né? Apesar da Turquia ser grande geograficamente, a região da Capadócia fica bem no meio, então dá pra chegar com pouco tempo. E ao contrário do que eu achava, a Capadócia não é um lugar específico, não é uma cidade específica. Ela é uma região composta por várias cidades. Então, quando você fala de Capadócia, é bastante amplo, né? Você tem que saber exatamente para qual cidade você está querendo se dirigir para conseguir a melhor estrutura possível. Nós chegamos lá, era umas 4 da tarde. Já tinha a guia da Capadócia esperando a gente também.
Uhum.
E essa guia levou a gente até o hotel que ela mesma escolheu. Então eu dei pra ela a liberdade de escolher um hotel típico da região. E lá na Capadócia, você já deve ter visto, você que conhece ou que tá pesquisando sobre o destino, eles têm aquelas chaminés, né? Que eles chamam de chaminés de fada, que é fruto daquelas formações vulcânicas.
Uhum.
Onde as pessoas cavam naquelas chaminés e moram lá dentro. Então até bem pouco tempo atrás, as pessoas de verdade moravam lá. O governo proibiu essas moradias porque estava tendo muito acidente, o negócio desmorona. Mas ainda existem alguns hotéis dentro dessas formações vulcânicas. E a gente quis ficar dentro de um hotel desse, que era um hotel típico da região, e a guia conseguiu um hotel pra gente. É, só não lembro o nome. Depois eu posso... Você pode colocar a pergunta aqui no comentário e o Evandro vai responder pra você.
Legal, é isso aí.
É, mas foi um hotel bem bacana também, alimentação boa, servia jantar. A gente chegou lá e o hotel ficava em cima de um morro. A gente teve um pôr do sol maravilhoso lá. Acho que o primeiro impacto que eu tive com a Capadócia foi esse. A gente na varanda do hotel, e dali dava pra ver toda aquela formação, aquelas formações vulcânicas, que mais tarde a guia veio explicar pra gente, que eram fruto de 3 erupções vulcânicas. Então, entre elas, muitos anos passados, né? Então, quando as bolas de lava voavam, elas caíam. E a sobreposição dessas bolas de lava formavam essas formações que eles chamam de chaminé das fadas. Por isso que quando você vê a lagasta pelo vento, ela tem 3 cores diferentes, porque são de erupções diferentes.
Legal.
Muito doido. E a gente vê o pôr do sol ali, foi uma experiência única. Acho que de lá pra cá eu comecei a pensar na possibilidade de comprar uma casa na Capadócia. Bom, brincadeiras à parte, porque deve ser caro pra caramba, mas enfim, é um sonho bom pra ter. E aí depois a gente pernoitou nesse hotel. E no dia seguinte, de madrugada, a gente já foi fazer o voo de balão. O voo de balão acontece nas primeiras horas da manhã. A gente saiu do hotel, era 3h30. Eu pedi pra guia que fosse uma empresa... Meu critério pra ela nem foi tanto preço. Falei, ó, eu quero sim uma empresa com um bom preço. Mas, primeiro de tudo, segurança. Então, ela escolheu pra gente uma empresa que era renomada, com bons pilotos, avaliada, muito bem avaliada no TripAdvisor. E logo no dia seguinte, às 3 e pouco da manhã, passou a van dessa empresa pra buscar a gente. Eles levam a gente para um lugar que é um hub, né? E lá servem o café da manhã, dão as instruções básicas do voo. E aí depois você vai de carro até um lugar que fica bem no meio do mato para os balões começarem a inflar. E aí você olha assim, de uma região um pouquinho mais alta, você vê aquelas centenas de balões inflando ao mesmo tempo lá pelas 5 da manhã. Então o dia vai amanhecendo e os balões vão levantando aos poucos. Uma experiência sem dúvida nenhuma única que todo mundo que puder deve fazer um dia. Se é sorte, um erro, mais um erro da companhia. Pra viabilizar essa viagem pra todos.
Nossa, muito legal. E então vocês chegaram na região da Capadócia, né? E foram direto pro hotel. Sobre o hotel, você lembra de custo? Se esse hotel típico da região era mais caro do que um hotel comum? E qual era o preço? Você tem ideia?
Cara, eu não lembro dessa informação, eu não vou conseguir dar ela com precisão agora. Até porque, na verdade, a guia pré-pagou tudo e a gente só pagou pra ela no último dia. Mas eu lembro que, assim, o valor total do serviço dela, mais o transfer, mais o hotel e tudo mais, tava dando quase que 60% do valor de só um hotel. Então, se você considerar todos os produtos que estavam embutidos no serviço dela, ou melhor, que eu pedi que ela contratasse, eu não achei caro. Lembrei o nome do hotel, acho que era Petra.
Esse pacote aí que você pagou pra ela já incluía o passeio de balão?
Já incluía o passeio de balão, já incluía o hotel, alimentação, ingresso pra cidade subterrânea, ela incluiu tudo, a diária dela, tava tudo lá dentro. E no final das contas, como eu disse, em comparação só com o hotel na região, tava dando só 60% a mais. Então, achei bem razoável. E sem falar que vale a pena um parênteses específico pra guia da Capadócia. O nome dela é Dilek. Você acha ela no Facebook, você acha ela também procurando na internet. Depois eu posso passar o contato dela pro Evandro, se alguém quiser. É uma pessoa espetacular. Uma pessoa de coração extremamente bom. Fala um português muito bom. E assim, extremamente amável, dócil. Fez tudo com excelência. Assim, sem dúvida, o melhor guia de viagem que eu já peguei na minha vida foi a Dilek. Muito bom mesmo.
Ah, legal. Com certeza a gente compartilha o contato dela aí.
Durante o voo, a primeira coisa que ele faz é ir bem alto, né? Pra você sentir os efeitos da altitude. Não me lembro exatamente agora qual altitude ele vai, mas acho que ele falou, ó, nós estamos a 1.500 metros de altitude. Então ele vai bem alto, e depois ele desce. E aí depois ele vai voando entre as formações vulcânicas, né? As chaminés de fada, sobe, desce, vai no meio, é um voo muito bacana. Teve uma hora até que ele fez uma brincadeira, assim, que ele deu uma esbarradinha no cesto, numa dessas chaminés, mas só... Ele friozinho na barriga. Mas era um ótimo piloto. E aí, por fim, quando ele vai pousar, tem toda uma técnica, né? Porque eles vão se falando por rádio com o pessoal que tá em terra, e o pessoal que tá em terra vai seguindo o balão de carro, porque não dá pra precisar muito onde vai parar, dá pra precisar mais ou menos.
Sim.
E esse cara era tão bom que ele conseguiu parar dentro da carreta da caminhonete.
Nossa.
Ele pousou em cima, assim, já, né? Deu certinho. Então foi uma viagem muito agradável. Acho que a única coisa que eu não gostei muito do voo de balão, como bom careca que eu sou, é porque me deu uma esquentada na cuca, assim, né? Deu uma queimadinha na cabeça, mas nada que machuque ou que seja insuportável. É, experiência única, sem dúvida nenhuma. Se você for a Capadócia, não deixe de fazer um voo de balão. Única ressalva aqui é que se ventar, você não consegue decolar, né? Então, se você for fazer o voo de balão na Capadócia, vá com mais tempo. Nós, de fato, demos muita sorte. Uhum. A gente estava com o tempo bem cronometrado de não ter ventado e ter dado condição de voo naquele dia.
Uhum.
Uma vez que a gente pousou, eles fazem lá um brinde com champanhe, oferecem uma mesa de frios pra você comer, oferecem um diploma lá dizendo que você voou de balão na Capadócia. Uma série de coisinhas bacanas, né? Adereços bacanas. E aí de lá a gente foi conhecer a cidade subterrânea. Acho que esse aqui talvez seja uma das coisas que poucas pessoas conhecem com relação à Capadócia, né?
Mas falando da experiência ainda do balão, além do vento que pode atrapalhar, tem alguma coisa do tempo estar fechado, de não conseguir ver o nascer do sol, por exemplo?
É uma boa pergunta. Eu não tenho certeza dessa resposta, mas eu acho, se eu não estiver enganado, eu lembro dela ter comentado alguma coisa que se tivesse tempo fechado não decolava por causa do risco de chuva.
Ah, sim.
Não por causa do nascer do sol.
Ah, legal. E é uma experiência única mesmo, uma paisagem muito diferente, e com o sol nascendo deve ser maravilhoso.
É espetacular mesmo. O pessoal do meio do turismo diz que existem alguns lugares na face da Terra que são únicos, né? Diz que ali o deserto do Atacama tem uma paisagem única. E dizem que um dos lugares que é único também é ali a região da Capadócia, né? A formação dela é bem ímpar mesmo. Então, se você olha no horizonte, assim, bem de cima, você consegue ver os três vulcões agora inativos, você consegue ver eles.
Uhum.
É muito legal, assim, você de cima vê aquelas centenas de balões voando ao mesmo tempo, uhum. Cada um subindo e descendo em direções diferentes, tudo muito colorido e, sem dúvida nenhuma, agraciado pelo nascer do sol. É uma experiência muito bacana, muito legal mesmo.
Ah, legal. E essa experiência da cidade subterrânea, João? Conta um pouco disso. Isso é como você já estava dizendo aí, é algo que muita gente não sabe que existe na Capadócia, né? Quando você começa a pesquisar sobre a Capadócia, você descobre algumas coisas, inclusive isso. Mas a maioria das pessoas que ouvem falar Capadócia e a Turquia não sabem desse mundo que existiu no subsolo, né?
É verdade. Nós mesmos também não sabíamos. Isso foi, vamos dizer assim, uma surpresa da guia, né? Que ela se encarregou de levar a gente para conhecer a região como um todo. Então, eu confesso que eu não sabia o que eu ia fazer depois do voo de balão. Mas foi muito surpreendente e assim, é uma experiência muito bacana também. Essas cidades subterrâneas, segundo ela nos contou, elas começaram a acontecer porque o povo da região, que eu também não me lembro qual era o povo que morava ali na região na época, sofria saques constantemente de outros povos vizinhos. E eles começaram a ter a percepção de que se eles estivessem embaixo da terra, não teria como ser saqueados. E aí, por isso, eles começaram a construir as cidades subterrâneas. Então, existem muitas cidades subterrâneas ali na região da Capadócia. Nem todas são abertas à visitação turística. Algumas são mais famosas, outras menos. Mas, assim, existem coisas que, para nós, elas são completamente inimagináveis, né? Cidades de cinco andares de profundidade. E aí você vai passando de túnel. Um túnel te leva pra cozinha, outro túnel te leva pros quartos. São túneis bem irregulares. É como se estivesse num formigueiro. Se bem que eu nunca entrei num formigueiro, mas imagino que deve ser mais ou menos assim, né? Você vai passando de um lugar pro outro. E aí tem escadas que descem. E eu me lembro de um lugar específico que era um túnel de ventilação que eles criaram, que ligava lá da superfície até o fundo, até o último andar, da parte de baixo. Então você conseguia olhar para baixo e era muito alto. E você conseguia olhar para cima e você também estava muito profundo. E essa era uma das coisas que eles faziam para se defender, né? Eles tiravam essa escada de comunicação com a superfície para as pessoas não conseguirem descer. Então tinha lá uma área de dispensa, enfim, era uma cidade mesmo, né? Isso, uhum. Isso é uma das residências ou uma das áreas de habitação, vamos dizer assim, dentro dessa cidade subterrânea. O lugar onde eles estocavam água, alimentos, pensa que era realmente uma comunidade subterrânea, um negócio muito louco mesmo. Eu acho que é a minha única ressalva aqui para pessoas que de alguma forma possam ter algum tipo de claustrofobia. A minha esposa, apesar de ter tirado muitas fotos, disse que não se sentiu muito à vontade lá dentro, que ela ficou um pouco agoniada, assim, um pouco receosa. Eu amei. Super recomendo que se vá, tem que conhecer, é um lugar maravilhoso.
E aí vocês ficaram a parte da tarde fazendo esse passeio, conhecendo os locais ali dessa cidade subterrânea?
É, depois que a gente saiu da cidade subterrânea, a gente foi para um outro lugar que chama Vale da Imaginação. É um lugar que também tem formações vulcânicas, mas diferente da região das Chaminés das Fadas, tem formações com formas de animais, assim, né? Então um parece um elefante, outro parece um camelo, outro parece um gato. Então tem um ponto de observação que você vai lá e você fica brisando nas coisas que parecem mesmo, né? E a gente chegou lá no Vale da Imaginação, acho que já era quase no final da tarde, umas 4 horas, assim, 4 e meia mais ou menos. E é um passeio legal também, né? Assim, não é tão emocionante quanto a caverna ou quanto o de balão, mas pra que você tá lá, você tem que conhecer e foi muito vantajoso. No interim desses pontos turísticos, ela sempre passava conosco por lojas de souvenirs locais. Então eu me lembro de ter passado numa que o cara fazia a cerâmica, né? Que a Turquia tem muita tradição de cerâmica. Então a gente passou numa loja de cerâmica, eles servem aquele chá, né? Todo lugar que você vai, aqui no Brasil a gente tem a cultura do café. Lá eles têm a cultura do chá naquele copinho que é ligeiramente abaulado, assim. Então a gente tomou bastante chá de maçã lá, é diferente a cultura deles. E tem um lugar lá, eu não me lembro o nome agora, mas é um ponto, um cartão postal famoso também dessa região. E é uma árvore seca que eles penduraram aqueles olho grego, que chama aqui no Brasil, né? Que é aquele tipo aquele amuleto de vidro que tem um olho, ele é azul e tem um olho branco no meio. Então eles penduraram centenas de olhos gregos nessa árvore e ela virou uma espécie de um cartão postal, muito bacana também. E apesar de eu não acreditar, vamos dizer assim, nesse tipo de amuleto, foi um lugar bacana para ser conhecido e, sem dúvida nenhuma, como parte importante da cultura e da religião local. E a gente saiu do Vale da Imaginação e seguiu rumo ao aeroporto de Istambul de volta. No final do mesmo dia que a gente fez tudo isso, a gente já pegou o voo de volta para Istambul e de Istambul seguiu para Tailândia.
E aí vocês voltaram pra Istambul e dormiram mais uma noite em Istambul ou não? Já emendaram pra Tailândia?
Dormir é pros fracos.
Aí sim, quer aproveitar muita coisa em pouco tempo.
Tem que sacrificar alguma coisa, né? Não dá pra ser uma viagem que você vai descansar, que você vai ficar com as pernas pra cima e tal. Se você quer fazer isso, você vai ficar no resort. Assim, né?
Eu concordo. E, João, o que você achou da cultura deles?
Eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso porque eu esperava um povo muito mais hostil e me deparei com pessoas extremamente amáveis, receptivas, hospitaleiras e, assim, completamente dispostas a te imergir na cultura local. Eles fazem de tudo pra você experimentar as coisas que eles comem, ou te oferecem as coisas que eles bebem, no caso desse chá de maçã que eles serviam em todo lugar lá. Gostam de conversar e de saber de onde você vem. E, por incrível que pareça, o brasileiro é muito bem-vindo na Turquia. Então, quando você chega lá dizendo sou brasileiro, eles te tratam melhor do que se fosse um estrangeiro qualquer. Bom, isso pelo menos segundo a gente sentiu e segundo palavras da própria guia, né?
Uhum.
A guia que foi buscar a gente no aeroporto da região da Capadócia, que se não me engano era o Ataturk, e levou a gente até o hotel, não foi a de leque, ela mandou uma guia buscar a gente porque ela não tava podendo ir buscar no dia. Mas ela falou assim, eu não atendo outro povo, só atendo brasileiros. Eu falei, mas você não fala inglês? Ela, não, eu falo, mas é que eu não gosto de outros povos, eu gosto de atender só brasileiro. Então, fiquei muito... Acho que eu aprendi a respeitar o islamismo de uma forma especial quando eu voltei da Turquia. Até a própria questão do véu, né, que pra gente aqui no Brasil é meio que a gente acha que é abuso, né, das mulheres. Ah, não, como assim obrigar as mulheres a se cobrirem, não sei o que lá e tal. E é uma questão totalmente cultural, né, porque pra nós aqui no Brasil, a gente entende a sensualidade de uma forma diferente. Então, elas não, elas entendem que o corpo traz uma sensualidade e por isso elas cobrem. E assim, numa boa, tipo, elas fazem isso simples felizes assim. E simples assim. Elas falam assim, se eu quiser ser sensual, eu vou ser pro meu parceiro, eu vou ser pro meu marido, né? Acho que eu aprendi a respeitar o véu, né? Como elas usam lá. A minoria usa burka. Você vê burka só em aeroportos, lugares mais específicos. Mas o véu, né? Que elas cobrem o cabelo. Porque elas entendem o cabelo como uma coisa sensual, né? Você vê?
Uhum.
A gente pensa que, muitas vezes, a mulher brasileira, ela cobre os seios. Os seios, pra nós, é um negócio sensual. Lá elas também cobrem os seios, mas elas cobrem também o cabelo.
O melhor de uma viagem é você estar dentro de uma outra cultura diferente e você conviver com aquilo, mesmo que por pouco tempo. você consiga entender melhor o que, que é aquilo, né? Conversar com as pessoas de lá, conviver, ver de perto, entender. Porque às vezes a gente tem um pouco de, talvez, preconceito, que a gente cria, de repente, uma imagem na nossa cabeça, um estereótipo. E quando a gente convive, a gente entende que, de repente, é simples. É só a cultura, é só a forma que aquelas pessoas pensam. E isso não é certo ou errado em muitas situações. É simplesmente uma cultura diferente da sua. A diferença nossa com as pessoas de Istambul ou da Turquia é só que a gente nasceu aqui, eles nasceram
exatamente
lá. A gente acredita em coisas diferentes pelo local que a gente viveu, né? Desde a infância, enfim. Então, eu acho isso muito legal. Acho que isso é da viagem, o que a viagem traz de riqueza, acho que para as pessoas é isso. É o que eu mais admiro nessa ideia de você conhecer outros lugares e tal. É você aprender outras culturas. E aí, mais outras coisas aí, como paisagens maravilhosas, alimentação diferente do nosso comum aqui, que às vezes é uma comida até muito melhor do que a nossa, mas a gente não tem acesso. Então é uma oportunidade da gente ter acesso a coisas diferentes, né?
Exatamente isso. Acho que o centro da questão é exatamente esse. Não errado, diferente.
Sim, simples.
É.
E, João, você achou caro tudo que você gastava dentro da Turquia, falando de Istambul ou de todos os outros lugares, quando você ia comer, você ia comprar alguma coisa, uma roupa, uma lembrança da viagem, um refrigerante? O que, que você achou?
Olha, Evandro, na verdade, assim, eu sei que eu sou um cara meio fora do padrão nesse sentido, porque eu, quando viajo, apesar de gostar muito de experimentar, eu não curto muito comer de pé ou comer andando. Então eu valorizo sentar, experimentar o restaurante, perceber o ambiente, perceber o atendimento, a forma como eles servem. Então por isso a gente sempre acaba pagando um pouco mais caro. Mas assim, de uma forma geral, eu não achei caro, salvo a resguarda do dólar, né? Quando você viaja para uma região turística e as coisas são indexadas pelo dólar, tudo vai ficar um pouco mais caro, né? Mediante a realidade da nossa moeda. Eu não me lembro exatamente como era o câmbio da época, mas sempre que a gente converte, você perde o barato, né? Como diz o ditado, quem converte não se diverte. Então, se a gente considerasse preço um para um, moeda por moeda, acho que é bem barato. Mas o dólar sempre atrapalha um pouquinho quando a gente faz essas viagens internacionais.
Eu concordo. Isso é o nosso país, né? A gente vive num lugar que a gente recebe uma moeda que não é muito forte comparada ao dólar, né? Então, a gente sofre qualquer lugar que a gente vai viajar.
É. Mas não é impedimento, né? Tipo assim, faz as contas, se planeja e vai. Não vai ficar, não vai deixar de ir por causa disso.
Ah, concordo. Tem lugares muito piores aí, como a Europa.
Tem.
Né?
Não, o Santiago é absurdamente caro, né? É muito caro comer em Santiago.
E, João, pensando numa dica especial para quem vai viajar ou quem gostaria de conhecer Turquia. Isso falando de Istambul e Capadócia, enfim, quem tiver o interesse de conhecer a Turquia, tem alguma dica especial que você daria, independente de estar lá ou antes de embarcar para a Turquia? Então, alguma preparação especial para viagem ou algum lugar que não deve sair do roteiro? Qual dica especial você daria?
Rapaz, é difícil essa pergunta, hein? Bom, eu diria o seguinte. É claro que a gente sempre considera a compra de passagem por preço, né? Ou pelo menos eu tô falando isso com base no meu parâmetro. Eu sempre considero compra de passagem por preço. Mas, podendo, vá com a companhia local. Nós viajamos com a... Hoje o nome da companhia lá de... Eu vou lembrar e vou falar pra vocês depois, ou a gente coloca aqui nos comentários, mas enfim, a gente viajou com essa companhia e eu acho que até hoje foi uma das melhores companhias que eu já voei na minha vida. E assim, foi muito prazeroso porque quando a gente tava saindo de Istambul, eles fizeram questão de servir doces típicos no voo, com bebida típica. Então assim, foi uma experiência de voo por a gente estar voando numa companhia local e da cidade que é a capital, na verdade a capital da Turquia não é Istambul, né, mas é de uma cidade de grande porte. Então acho que vale a pena, se você tiver oportunidade financeira, fazer esse investimento de voar com uma companhia que é daquele país. E sem dúvida nenhuma já foi frisado e refrisado aqui no podcast, né, aqui no episódio de hoje, mas podendo, contrate um guia, você não vai se arrepender.
Legal. E alguma coisa que o viajante deve se preocupar durante essa viagem? Segurança você falou que é algo que deve dar uma atenção, mas você não considera ser um lugar inseguro, né?
Não, é super tranquilo. A região... Ah, aqui ó, achei. Turkish Airlines.
A companhia.
Companhia. Valeu muito a pena, recomendo, viu? Uma das melhores companhias que eu já voei até hoje. É super seguro, pelo menos eu me senti absolutamente seguro. Você estar com um guia te dá uma segurança extra. Acho que a minha maior preocupação, ou melhor, meu ponto de atenção aqui seria... Se você não domina muito bem o inglês, ou não conhece muito bem a cultura daquele povo, porque ela pode ser completamente diferente da sua, toma muito cuidado na forma como você vai falar as coisas, porque às vezes pode ser que você entre numa... Coloque de uma forma que pra gente é normal, mas pra eles não são. Então eu acho que o cuidado com a comunicação, ele é válido. É claro que o guia filtra muito disso, né? Ele tá ali no momento e fala pro cara, pra outra pessoa, não foi bem isso que a pessoa quis dizer, mas vale um ponto de atenção.
Ah, legal, João. Tem alguma história que você gostaria de compartilhar com a gente do que você passou por lá? Alguma situação... Você gostaria de compartilhar com a gente?
Ah, acho que a maior parte dessa história já foram discorridas aqui. E sem dúvida quem for vai ter outras histórias diferentes dessas pra contar. Super indico. Indico as guias, o hotel, a viagem como um todo. O nosso destino final não era esse, mas poderia perfeitamente ter sido. Eu, se um dia eu tiver a oportunidade de voltar pra Turquia, com certeza eu vou voltar.
Ah, legal. João, estamos chegando ao final do episódio e a gente tem algumas perguntinhas aqui reflexivas, vamos dizer assim.
Uhum.
Você é um cara que gosta muito de viajar e eu queria saber o seu ponto de vista do que é uma viagem para você. O que significa viajar para você?
Viajar significa abrir a cabeça. Significa ver como outras pessoas pensam, vivem, agem, conhecer os valores delas e entender porque os valores delas são daquela forma, sentir os sabores e porque as pessoas apreciam aqueles sabores naquela região. Eu acho que no fundo, pra mim, o que eu mais valorizo é esse mergulho na cultura local. É o que mais me fascina na viagem. Você realmente volta diferente sempre de cada viagem.
Sou totalmente defensor dessa ideia também. Legal. E, João, tem um próximo destino aí já preparado? Já sabe qual é a próxima aventura?
Já sabemos. Por ocasião também de uma tarifa muito baixa, a gente vai para Portugal no começo do ano. Então, muito provavelmente a gente vai fazer Porto, que é o destino da viagem. Pretendo dar uma esticadinha em Lisboa. Como tá bem próximo, pretendo também uma passadinha em Sevilha, na Espanha, que tá do lado. Então é uma viagem de uma semana, que você tá vendo, eu tô planejando 3 destinos pra uma viagem. Tem muita gente que não gosta desse estilo de viagem correria, mas eu acho que dá pra conhecer bastante coisa. Então, provavelmente é isso que a gente vai fazer.
Com certeza vai ser uma viagem bem legal. João, tem algum lugar que você sonha em conhecer, assim? Alguma viagem que é a viagem dos sonhos?
Rapaz, você me colocou numa saia justa aqui, hein? Acho que não. Assim, graças a Deus, a maior parte dos lugares que eu sonhava conhecer, eu já tive a oportunidade. Mas tem alguns que são sonhos de tabela, né? Por exemplo, a minha esposa tem muita vontade de conhecer ali a região do Mar do Caribe, Cancún. Então, acho que por tabela eu sonho junto com ela nesse sentido. E talvez um sonho relativamente distante, e geograficamente bem distante também, é a Austrália, né? Um pouco mais pra lá, tenho vontade de conhecer a Austrália.
João, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer enorme bater esse papo, que foi muito interessante. Acho que a gente já consegue ter uma visão diferente aí de uma viagem rápida num país tão interessante como a Turquia, conseguindo fazer o passeio de balão na Capadócia, que é, acho que, o mais procurado aí pelas pessoas que querem conhecer a Turquia. Então foi um papo bem legal, gostei muito. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço. É uma satisfação enorme para mim participar desse episódio do Tripcast. Fiquei muito feliz com o convite. São muitas viagens que a gente já teve a oportunidade de fazer, então foi difícil escolher uma mais especial. Mas valeu, gostei muito. Você me permite falar mais um segundo sobre a ONG?
Claro, fica à vontade.
Bom, pessoal, a Eu Resolvo é uma ONG daqui da cidade de São Paulo, mas não se limita a tal. Então, se você tem aí perto da sua casa alguma coisa que está te incomodando, seja a reforma de uma escola, seja uma praça que esteja abandonada, ou uma pessoa em situação de rua, ou se você simplesmente gosta de música e quer ajudar a promover a atitude Eu Resolvo por meio da música, faz contato com a gente. Entra lá no nosso site, euresolvo.org.br, e vamos ter o maior prazer em participar da sua atitude Eu Resolvo local, com toda a estrutura que nós temos disponível e com toda a expertise que nós adquirimos fazendo isso aqui na região. Então, obrigado mais uma vez, Evandro. E qualquer coisa que você precisar, estamos aqui.
Ah, legal. Obrigado, João. Pessoal, acessem então aí as nossas redes sociais. Se você ouve o podcast via Spotify, clique em seguir. Se você ouve o episódio também pelo Apple Podcast, coloque algumas estrelinhas lá, coloque seu comentário, feedback. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.